Aleluias. Feche os seus olhos. Comece a orar e diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Diga: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Eu abro o meu coração agora para ser cheio, para transbordar do teu poder. Diga: Espírito Santo, eu estou pronto, ainda com as minhas falhas, ainda com as minhas fraquezas, mas eu creio que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então enche, Espírito Santo. Amém? Nós vamos falar do Espírito Santo nessa noite. Nós vamos falar do poder do Espírito Santo nessa noite. Então abra o seu coração aí para receber do Espírito Santo o que Ele tem para fazer na sua vida nessa noite. Em Atos 2, nós vamos ver versículo 1 a 4, depois versículo 14 a 17, depois do versículo 37 ao 41. Hoje se comemora o dia de Pentecostes. Sabia disso? 50 dias após a Páscoa se comemorou a descida do Espírito Santo, o dia do Pentecostes. Por isso que chama Pentecostes, porque foram 50 dias após a ressurreição. O Senhor então desce como fogo aqui nessa igreja. Atos 2, nós vamos ver o que Deus fez na vida desses homens aqui nesse lugar. Diz assim, 2 de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, diga, todos ficaram cheios, diga, do Espírito Santo. Diga, e começaram a falar em outras línguas. Diga agora: eu quero ser cheio do Espírito Santo e quero falar novas línguas. Você sabia que é para a igreja? É para você essa palavra? É para mim? É para nós nos tempos de hoje, nos dias de hoje? Então, continuando, falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O versículo 14 agora, ao 17. Então Pedro se levantou junto com os onze, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel: que acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito. Derramarei do quê? Quem disse isso? Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões. Aleluia. 37, versículo 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, aleluia, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Diga assim: a promessa é para mim e para os meus filhos. Receba isso, profetize isso, é para você e para os seus filhos, para a sua geração. Pode ser filho carnal ou espiritual, pode ser o filho que nasceu de você, mas é aquele filho que você também ganhou para Jesus, e você vai profetizar hoje na vida dele, você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa. Ah, ele não está aqui. Quando você sair daqui amanhã na célula, você vai profetizar a unção de Deus sobre ele. Amém? Olha só, vamos continuar. Aleluia. Porque a promessa é para você e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então aquele irmão que vai na célula e vai aceitar Jesus quarta-feira, Girani, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Aquele irmão que você vai ganhar durante esse ano, esse mês, esses dias, ele também vai ser cheio do Espírito Santo. Essa é a promessa, aleluia, aleluia, glória a Deus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que faz acontecer. Quando você está lá na sua célula com uma, duas pessoas, uma quarta, outra quarta, aí você começa a orar, na outra quarta que vem diminui para uma só, não era, era duas, agora foi para uma pessoa, e você começa: oh Deus, e agora? Vou fechar a célula, vai acabar a célula? Não vai fechar, não vai acabar. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Quem vai fazer você crescer e multiplicar é o Espírito Santo. Eu estava estudando essa palavra hoje à tarde, e aí eu olhei ali pelas plantinhas da André, uma rosa deserto, uma outra planta lá, que estava morrendo essa semana, e eu tive dó delas. E aí eu fui lá, peguei os vasos, levei para a sombra, estava tomando um sol também, e levei para a sombra, aí eu tirei um pouco de terra, coloquei um adubo lá, joguei água, cortei as folhas secas, tirei aquilo que estava morto, que estava atrapalhando, sabe? Foi, eu acho que terça-feira, hoje eu estava olhando os brotinhos verdinhos, as flores, saiu flores, já começou a ficar viçoso, a outra planta verdinha, e eu, estudando a palavra, olhei para aquelas plantas e falei: é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega nós que antes éramos secos na terra seca, sem nada, sem Jesus, sem vida, morrendo, e de repente Ele vem em nós e começa então a trabalhar nas nossas vidas, tirando aquilo que não presta, aquilo que não serve. E aí o Espírito Santo, e eu joguei água, e a água deu vida. O Espírito Santo é a água que dá vida. Amém? Talvez você e eu passamos momentos que estamos assim. Talvez você e eu vivemos um tempo, de repente, por algum motivo ou outro, por alguma circunstância, porque nós somos cheios de falhas, sim, de defeitos, e às vezes nós nos apegamos em nós mesmos, esquecemos que temos um Deus, e de repente nós estamos morrendo, morrendo, secando, o sol escaldante, tentando nos impedir. Só que aí, quando nós paramos e vamos para a palavra de Deus, e aí quando nós abrimos o nosso coração e falamos: Espírito Santo, me trata, cuida de mim, me renova, me restaura, e Ele começa a fazer isso. E aí nós começamos a nos levantar, e aí nós começamos então a produzir, começamos a ficar fortes, viçosos de novo, bonito de novo, cheio de unção, cheio de poder, cheio de sonho, de expectativa, olhando para a célula que estava morrendo. A célula começa então a vir visitante. Ué, mas eu nem convidei. Pois é, mas apareceu um ali, apareceu outro. Como pensa que não, você está multiplicando essa célula. Quem faz isso? O Espírito Santo. Amém? Então nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo que nós lemos nesse texto. E nós vamos ver 7 sinais que você vive o Pentecoste de Deus. 7 sinais. Eu vou ler alguma coisa sobre... Na introdução aqui diz assim, ó, Deus estabeleceu 3 festas perpétuas ao povo de Israel. 3 festas. Israel, se você for estudar as festas... Rapaz, eles têm festa para cada dia, tem uma festa. O povo que gosta de festa é o povo de Israel. Mas tem 3 festas importantes que Deus estabeleceu. Primeiro, a festa da Páscoa, a festa das colheitas e também das semanas ou primícias e a festa dos tabernáculos ou chamada cabanas. A festa da Páscoa celebra a libertação do povo e para nós hoje é a morte e ressurreição de Cristo, por meio dele somos libertos para sempre. Amém? Então, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos o quê? Liberdade em Cristo Jesus. O Senhor nos libertou para sempre. A festa do Pentecoste é no novo nome para a festa da colheita, ou a semana após a colheita do ano, e acontece exato 50 dias após o domingo de Páscoa. A festa do Pentecoste para os judeus também celebra a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei. Pentecoste é, portanto, um dia de alegria, de celebrar a colheita, a vitória, aleluia. O calendário cristão é celebrado 50 dias após o domingo, ou melhor, a vitória. O Pentecoste no original grego significa quinquagésimo, né, 50 dias, e por isso no calendário cristão é celebrado 50 dias após o domingo de Páscoa. Para nós, o Pentecoste simboliza a descida do Espírito Santo sobre o homem. Amém? Para nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre o homem. Estabelecendo a linha do tempo, nós teríamos a Páscoa, a ressurreição, 40 dias a ascensão de Jesus e 50 dias o Pentecoste e a descida do Espírito Santo. A festa do Pentecoste é para quem já participou da festa da Páscoa. Diga amém. O que eu quero dizer com isso? Você que está aqui nessa noite, você pode comemorar a festa do Pentecoste. Diga amém. Sabe por quê? Porque você já comemorou a morte e a ressurreição e você é livre e você agora é eterno. Na cruz Jesus te deu vida eterna. Então nós celebramos a morte, a ressurreição de Jesus e a vida eterna, fomos livres. Só quem vive, já passou a festa da Páscoa, pode viver o Pentecoste. Só quem aceitou Jesus, recebeu Jesus como Salvador, foi transformado, foi mudado, pode receber a unção e o poder do Pentecoste, do poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. A festa do Pentecoste deve acontecer todos os dias em quem nasceu de novo. Sabe, quando você está lá na sua casa orando, quando você fecha o seu quarto, coloca um louvor, lê uma palavra, você começa a falar com Deus, e ali você começa a falar em língua, você começa a chorar, você começa a ter sonhos, visão, o Senhor começa a mostrar coisas, ali está acontecendo todos os dias Pentecoste na sua casa, tem que acontecer. Ah, Cícero, mas isso não é para nós. Ah, mas isso não é para a PIB imperial. Ah, mas isso não é para esse tempo. Foi lá em Atos. Não, é para hoje, é para mim, é para você, é para a igreja. Quem crê aqui? O Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer usar a tua vida. Na onde? No culto domingo à noite? Também, mas todos os dias. lá na sua casa, na sua rua, na escola, onde você estiver. Oh Deus, enche-me, mostra-me, Senhor, eu quero viver todos os dias esse Pentecoste, esse cheio do Espírito Santo. Eu estava orando ainda agora à tarde, e eu fechei os olhos e eu vi, eu falei para minha esposa, será que foi de mim? Eu não sei, ou foi do Senhor? Aí ela falou assim, amor, é do Senhor, você estava orando. Eu falei, é. Eu vi, sabe o que? Deus me mostrou vários passarinhos com o biquinho aberto, recebendo alimento. Eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou, você vai falar do que hoje? Você vai falar do Espírito Santo. Tem pessoas que estão lá sentado, filho, que estão com a boca aberta assim, querendo receber mais. Tem pessoas famintas pelo meu Espírito. Tem pessoas sedentas pelo Espírito Santo. Tem pessoas querendo receber mais de mim. E hoje o Senhor tem para te dar. Então prepare aí, que Deus vai te dar. Amém? Aleluias. E três coisas acontecem no Pentecoste. Na vida do homem. Olha só o que acontece no Pentecoste. E nós vimos nesse texto. Salvação. Não vimos aqui? Foi três vidas que se converteram? 3.000. Então, salvação. Outra coisa que acontece no Pentecoste. Enchimentos. Dons. Prática dos dons. Para a edificação do corpo. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E nós vamos ver 7 sinais de quem vive o Pentecoste. Primeiro sinal. Quero ter comunhão com Deus. Um homem e uma mulher, e um jovem e uma criança que vive o Pentecoste, que vive na presença do Espírito Santo, ele tem comunhão com Deus. É impossível um homem, uma mulher ser cheio do Espírito Santo se não tiver comunhão com o Pai. A Bíblia é muito clara. Todas as vezes você vai ver que Jesus passava durante o dia em trabalho ali, ministrando, curando pessoas, libertando, pregando, salvando. E quando ele se retirava para onde? Para o monte, para falar com quem? Com o Pai. Ele tinha relacionamento com Deus. Um homem ou uma mulher de Deus que vive o Pentecoste, que é Pentecoste, que vive o poder sobrenatural do Espírito Santo, ele não vive por vista, ele vive por fé, ele vive em comunhão com Deus. E o Senhor nos chama nessa noite para ter comunhão com Deus. No versículo 1 do capítulo 2 diz isso, que eles estavam, e cumpria-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Segundo sinal de um homem e de uma mulher que vive Pentecostes, ele quer ter comunhão com o corpo. Que corpo? Com a igreja. Porque é impossível também. Se eu tenho comunhão com Deus, automaticamente eu tenho comunhão com a igreja. Não, eu sou cheio do Espírito Santo, tenho comunhão com Deus, mas não quero ir na igreja não. Meu negócio é em casa. Lá eu coloco um louvor, lá eu assisto um pregador do YouTube, ainda faço oferta e dizimo pelo Pix, que agora não preciso mais o cartãozinho. E pronto! Cumpri minha tabela e sou crente home off. É assim que fala? tô aprendendo, hein? Até o final do ano, vou aprender com esses ingleseiros aqui da Breno e Jonathan e Letícia. É, Elis. Eita! Se preocupa não. Eu vou chamar lá em casa o Abraão, eu falo Caleb, que é Moel, e aí depois que eu falo o Abraão. É desse jeito, né? Como nós podemos ter viver uma vida, um cristão cheio do poder do Espírito Santo, dizendo que temos comunhão com Deus, se eu não consigo ter comunhão com o meu próximo? A Bíblia diz, em Salmo 119, ou 117, se eu não estiver enganado, eu não sei que salmo que é, mas depois você vai ler lá, que, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam o quê? Em comunhão. O que que acontece quando os irmãos vivem em comunhão? A Bíblia diz que é como o óleo que desce. O que que é óleo? É o Espírito Santo. E desce sobre a cabeça de Arão e a barba, e aquele lugar é bênção, é maravilha e produz. A igreja que tem comunhão, a igreja que é unida, a igreja que vive na presença do Espírito Santo, ela quer ter comunhão com o corpo, ela quer fazer parte das coisas da igreja, ela quer andar junto com os irmãos. Às vezes não é fácil andar junto com a gente, né? Por exemplo, senta comigo num banco de ônibus, você vê como que é ruim. Eu vou apertar você, querido. É. Quando eu andava de ônibus, eu olhava assim, quando tinha um gordinho sentado, eu já não sentava, deixava outro. Nós dois ia dar errado lá. Isso é só para você entender, só para dar uma descontraída. Às vezes, tem coisa em mim que para você vai ser, poxa vida. Vai ter coisa no seu irmão, na sua irmã, que você até não vai se agradar, é verdade. Glória a Deus por isso, ainda bem que ele é diferente. E vai ter coisa em você também que o outro não vai se agradar. Mas ele é importante para você. Eu vou usar um outro exemplo de querer estar com o corpo. Eu tenho um dedinho mindinho aqui, ele não encosta no chão, eu acho ele feio, rapaz. Ele não tem nem a dobra assim, igual os outros. Eu falei, ô Deus, será que eu sou deficiente? Só que esse dedo é tão importante para mim. É? Rapaz, esse dedo é importante. Você quer ver como que eu sei que ele é importante? Quando eu tropeço com ele na quina. Ah, eu sei o quanto que ele é importante. Ele é feinho, parece que não tem muita utilidade, mas ele é muito importante para mim, para o meu corpo. Você sabia que você, a pessoa que não tem o dedão, ele é fácil de cair? Desequilibra? E o dedão é feio, né? Geralmente todo dedão é feio, ou quase todos, né? Todos não, vou falar, né? Tem uns dedão que é feio, né? Mas você quer tirar ele? Lógico que não, rapaz. Ele é importante. A Bíblia diz em Coríntios, nós somos um corpo com muitos membros, cada um tem sua função e todos são importantes, e nós temos que andar na comunhão do Espírito Santo para que o reino de Deus possa crescer, para que o reino de Deus possa expandir, para que as pessoas possam chegar aqui e falar, poxa, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte da PIM Imperial no PEA 90, porque é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que os irmãos oram, tem a unção de Deus, tem poder. Algo atraiu aqueles 3 mil homens ali que se converteram. Por que que não está se convertendo hoje? O que está faltando? Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, ou falta do Espírito Santo? Somos o bom perfume de Cristo. Diga amém. Amém. Ontem nós estávamos lá, a Obreira Júlia estava lá também, na festa Pentecostes, lá na Batista Ide. Nosso pastor Eliel pregou, que palavra poderosa, rapaz. Ele falou, aquele texto, eu até anotei aqui, ó, 2 Coríntios 12. Ele falou assim, o Espírito Santo, ele usa os fracos. Por isso que eu estou aqui nessa noite, porque eu sou fraco. Quem é fraco, diga amém aí. Amém. Esse texto, quando Paulo ele ora por 3 vezes, e o Senhor Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. E o texto diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, o homem e a mulher que não entende isso, que vai fazer, eu vou fazer com minhas forças, eu vou conseguir, porque eu sou eu vou ganhar o meu marido, eu vou ganhar a minha esposa, eu vou ganhar a minha família, eu vou, porque eu, a minha célula vai crescer, eu vou, sabe, vai acontecer, vai chegar uma hora que você vai se frustrar. Senhor, eu sou fraco. Esse fraco não é o sentido de pecado, não, irmãos. Não entenda como pecado. Quando Paulo está falando aqui, não está falando do pecado, está falando de limitações que muitas vezes nós temos, não é verdade? Nós temos limitações, e tem hora que essas limitações tentam sobressair das nossas vidas. Tem pessoas que têm uma limitação que não é pecado. Um exemplo: pessoas tímidas demais. Tem pessoas que não conseguem falar, ela tem uma timidez, ela não consegue ministrar algo, ela não consegue falar nem que, ó, Jesus te ama. Peça que o Espírito Santo de Deus atue nessa fraqueza na sua vida. Peça que o Espírito Santo de Deus te dê ousadia. Amém? Terceiro, primeiro nós vimos que comunhão com Deus, comunhão com a igreja. O terceiro sinal de uma pessoa que vive o Pentecoste: ele tem expectativa na manifestação do poder. Amém? Qual é a sua expectativa quando você sai da sua casa? Qual é a sua expectativa quando você começa a tomar banho para vir para o culto? Qual é a sua expectativa quando você está indo na presença do Senhor? Qual é a sua expectativa quando você dobra o seu joelho e começa a falar: Pai, lá no seu quarto, lá na sua sala, lá onde você ora, qual a expectativa que você tem quando você começa a falar: Senhor, Senhor, me enche, Senhor, a minha expectativa é que eu sou fraco e o Senhor é forte, e que o seu poder vai se aperfeiçoar em mim. Amém, igreja? Essa é a expectativa que nós precisamos criar todos os dias. A expectativa que o meu patrão pode falhar comigo, que os meus filhos podem me decepcionarem, que o homem pode me decepcionar, que o governo decepciona, é fracassado o nosso sistema governamental. Ah, que o mundo é fracasso, sim, é verdade, mas uma coisa eu sei: a minha expectativa está no Senhor dos Senhores, está no Espírito Santo, que me conforta, que me consola, que me renova, que me dá força, que me levanta, porque é o Espírito Santo que eu tenho expectativas. Amém? É o Espírito Santo. Não tem como você só estar aqui hoje. Não é porque você foi bom ou faz coisa boa, nem eu. Porque o poder do Espírito Santo pegou eu e você, todo arrebentado, que não queria nada de Deus, e nos trouxe e falou: eu quero te usar, e eu vou te usar. Amém? Então a expectativa é no Senhor. Queremos estar em comunhão. Nos sentimos fervorosos na expectativa de algo da parte de Deus. Nós não estamos desinteressados nem indiferentes, mas alegres, animados com os outros. Eita glória! O quarto sinal de quem está na presença e vivendo o Pentecoste: ele recebe os dons buscando em Deus. Versículo 3 e 4 diz assim, olha só: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Fala para o irmão que está do seu lado: hoje é o seu dia para você ficar cheio do Espírito Santo. Quem vive o Pentecoste, ele vive buscando os dons em Deus. Todos os cristãos recebem dons espirituais. Se você for ver lá em 1 Coríntios 12, 7, coloca aí para nós, 1 Coríntios 12, 7. Diz assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Tem outra versão aí? Quem pode ler aí para nós? Aqui mesmo, na igreja. Quem está fácil aí? NVI. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Então, os dons do Espírito Santo, ele é para todos aqueles que buscam, visando o quê? O bem? O que é o bem comum? Onde eu e você, e você, e você, vai ser abençoado através da vida daquele que está cheio do Espírito Santo. Por que que eu tenho que ter os dons do Espírito Santo? Por que que eu busco isso? É para me exaltar? É para eu, ah, eu sou o cara, né? Ah, eu ponho a mão e acontece, e faz, e não. Você é vaso, querido. Você é um instrumento usado na mão de Deus. É para que a igreja seja edificada. É para que as pessoas sejam abençoadas. Então devemos buscar esses dons no Senhor. A Bíblia diz que Deus reparte os dons conforme lhe convém para a edificação do corpo. Em 1 Coríntios 12:1 diz isso também. 1 Coríntios 12:1 diz que vamos lá. Eu li, mas eu já esqueci. Quem achar primeiro pode ler. Olha lá, ó. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. É isso mesmo? Então a Bíblia diz que Deus reparte os dons espirituais conforme convém para a edificação do corpo. E é isso, é para edificação da igreja. Se não recebeu ainda, você deve buscar. E aí em 1 Coríntios 12:31 vai falar que cada um busque os dons, né, conforme. Põe aí, irmão. Entretanto, procure com zelo os melhores. Os melhores do quê? E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Mas procure com zelo os melhores dons. Procure. É a Bíblia que está falando. Ore. Senhor, eu quero ter o dom de cura, o dom de amor. Ah, o dom de amor é um dom. Dom da fé. É. Quero falar em línguas, é um dom. Mas procure. Procure com zelo, com alegria. O quinto sinal de que você vive o Pentecoste: coloco os meus dons a serviço de Deus. Estou disponível. Versículo 14, versículo a 17, diz que então Pedro, no Atos 2, então Pedro se levantou junto com os 11. Erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos, dessa forma: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento do que está acontecendo. Esses homens não estão embriagados, porque são 9 horas da manhã. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Aí Pedro fala: olha, mas O que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel que acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu vou derramar do meu espírito. E o que vai acontecer? E os filhos e as filhas de vocês vão fazer o quê? Profetizar. E os jovens, jovens, terão visão. Quando você se coloca à disposição, quando eu e você nos colocamos disponíveis, quando eu e você nos colocamos à disposição em, na presença do Senhor, quando eu e você temos, somos cheios do Espírito Santo e estamos disponíveis na presença do Senhor, irmãos, nós combatemos as falácias. Que aqui tinha comentários errados da vida daqueles homens de Deus. O povo estava falando que eles, são todos loucos, embriagados, estão bêbados aí. Aí às vezes, irmão, você pode ouvir algo, as pessoas falando da sua igreja, ou falando da igreja do Senhor, e você, não. Um homem ou uma mulher de Deus está vivendo Pentecostes cheio do Espírito Santo, e fala, epa, calma aí. Eu defendo a igreja do Senhor, eu defendo o Evangelho, eu quero explicar algo para você aqui. O que você está falando, que ali é brincadeira, é isso, aquilo, outro, eu quero dizer para você que para você, meu querido, pode ser loucura, mas para nós é poder de Deus que tem acontecido. É ou não é assim? Quando você começar a orar, buscar os dons espirituais, jejuar, ter tempo com Deus, vai ter gente da sua própria casa, escute aqui, pessoa da sua própria casa, parente próximo, vai falar assim, está fanático, ficou doido, agora endoideceu mesmo, esse homem, essa mulher agora só quer saber de igreja, só quer saber de, agora, tudo dele é orar, é jejuar, chamei para o churrasco, não quer, diz que está jejuando, comer pizza não quer, está jejuando, está doido, enlouqueceu de uma vez, vai ter gente que vai falar dessa forma, isso aí é conversa dos crentes, esse povo estava falando, mas Pedro cheio da unção e os onze se levantaram diante daquele povo, falou, calma lá, o que vocês estão falando e pensando aí, que esses homens estão bêbados, são 9 horas da manhã, não estão não, meu irmão, eu quero falar algo para vocês, o que está acontecendo na vida desses homens, dessas mulheres, olha aqui, ele lembrou lá de Joel, ele foi lá no livro de Joel, ele falou assim, o que está acontecendo na vida desses homens, dessas mulheres, e que vai acontecer na Imperial Pera 90, vai acontecer nas nossas vidas, vai acontecer isso aqui, que nos últimos dias, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre nós, sobre você, amém? Não se assuste. Não se assuste quando você estiver orando e aí uma visão de algo, Deus mostrando. Mas será que é da minha cabeça? De mim mesmo, igual eu falei hoje? O que está acontecendo? Ei, o Espírito Santo está mostrando. Por isso que eu tive a visão, as boquinhas abertas para receber. Talvez você está sedento, querendo falar, querendo expressar o poder de Deus, mas tem vergonha, mas está ainda tímido ainda, ou não tem coragem, talvez você já teve experiência aqui de Deus falar assim, ore por ela, ore por ele, vai lá, e você fala, não vou, é de mim, eu não vou, não, era o Espírito Santo falando, você pode ir, fale com ele, fale, você foi chamado para profetizar sobre a vida de pessoas, diga amém. 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 Jovens, o Senhor quer encher vocês com o poder do Espírito Santo para você ter visões. Comece a enxergar no mundo sobrenatural. Às vezes nós enxergamos nossas falhas, nossos defeitos, sabia? E aí Deus não age, porque você começa a olhar para você. Se eu for olhar para mim, se eu for olhar para as minhas limitações, é verdade, nada vou conseguir. Se você olhar para você, nada vai conseguir. Se você olhar para o irmão que está ao seu lado, também não vai alcançar. É verdade. Paulo falou, graças a Deus por isso, porque somos fracos, e aí o poder de Deus aperfeiçoa em nós. Ah, quando nós nos colocamos nessa posição mesmo, deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Seja disponível. Sexto, a manifestação de sinais e maravilha, salvação e milagres na vida daquele que vive o Pentecoste. E tem alguns pontos aqui que diz assim: um homem e uma mulher de Deus, que a manifestação e os sinais estão na vida dele, ele tem algumas particularidades na vida dele. E eu vou falar essas particularidades aqui e você começa então a se colocar nelas. Primeira, ele tem desejo de falar de Jesus para as pessoas. Ele tem desejo de ser usado por Deus em sua obra. Ele tem desejo de estar próximo da obra de Deus. Ei, só um homem ou uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo de Deus tem desejo de pregar para pessoas, irmãos. Só homem e mulher de Deus, e menino e criança cheio do poder de Deus tem desejo de estar junto na obra, junto com as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus. Só um homem ou uma mulher cheia do poder de Deus, ele olha para o não crente e ele se compadece, ele tem compaixão, ele não tem dó. Não é dó, irmão. Ah, eu tenho dó dele. Não, dó não. É compaixão. Tem diferença? Tem. Compaixão é quando eu me coloco no lugar do outro. A dó só fica, ah, tadinho, vai embora. Ah, se eu pudesse fazer alguma coisa. A compaixão não. Jesus teve compaixão de nós, se colocou no nosso lugar. Quando eu olho para o não crente, vejo que ele está indo para o inferno, porque não conhece Jesus, no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo de todo tipo de pecado, eu olho para ele e falo, eu não posso deixar ele viver isso, e eu vou apresentar a solução na vida desse homem. Quem que eu vou apresentar para ele? Jesus de Nazaré. Ei, eu vou me colocar lá, era eu que estava lá. E sabe o que nós falamos muitas vezes? Para esse não tem mais jeito. Oh, frase miserável. Para esse não tem mais jeito. Como que se nós fôssemos tão bons? E para nós tinha jeito. Para nós também não tinha jeito. Mas alguém olhou para nós com compaixão e olhou e orou e pagou um preço e nos falou de Jesus para nós, e trouxe-nos para a igreja, trouxe para uma célula, nos levou para um encontro com Deus, e ali nós fomos restaurados e renovados pelo poder do Espírito Santo. Ah, irmão, enquanto tem um homem vivo, enquanto tiver gente viva, tem solução para ele. Jesus é a solução. Um homem ou uma mulher de Deus que tem a manifestação do Espírito Santo na vida dele, é a manifestação de poder e sinais. Tem fogo no altar da sua vida. Amém? Tem azeite, tem vinho. O que que é isso? Tem azeite e tem vinho. Hã? Se você está cheio da unção, está vivendo Pentecoste, a sua vida tem alegria, tem azeite, tem Espírito Santo, tem poder. E o vinho significa alegria. As pessoas vão olhar para você, você passando por maior dificuldade, e você está dizendo, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Mas como assim, você é doido? Eu sou doido por Jesus, vou tô dando glória a Deus, e não importa, eu vou dar glória a Deus. Aleluia, mas você é louco, sou, porque a unção está sobre mim. Aleluia. Cara, mas como você está com a família doente? Seu filho está doente, você está desempregado, você está... mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus, porque eu tenho a unção de Deus na minha vida. Na minha vida tem alegria, na minha vida tem alegria que o mundo não sabe qual é essa alegria. Não é a alegria que o mundo dá, a alegria que eu tenho, quem pode dar somente é o Espírito Santo. Então quer dizer que você não vai ter nenhum momento difícil, de tristeza? Oh, querido, sim! Tem momento que é ruim, sim! Mas é um momento, e esse momento como que eu vou? Onde que eu vou? Vou para os pés da cruz. Eu vou falar, Senhor, não é isso que eu quero viver. Ah, não é isso? Eu quero a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é... a nossa força. Aí quando você tiver, eu fico imaginando assim, tem hora que eu falo, Deus, eu não tenho muitas coisas materiais também, eu não tenho muita questão por causa disso, mas eu começo a visualizar a glória, o céu, eu começo a dar glória a Deus, eu fecho os olhos, eu falo, Deus, é só por um pouco de tempo, como eu quero chegar aí na glória, como eu quero chegar aí na minha morada, porque a minha morada não é nesse lugar, o que tem preparado para mim é muito maior do que isso aqui. Oh, aleluia, as mansões de ouro que o Senhor tem para mim, as ruas de ouro que o Senhor tem para mim, o reino celestial, os céus me aguardam, me esperam. Oh, Deus, essa é a minha alegria. Para o mundo pode ser loucura. Mas você já viu tudo isso? Não. É fé. Nós vivemos pela fé, não é por vista. Um homem ou mulher de Deus que manifesta os sinais e maravilhas, as pessoas percebem Deus na vida dela. Amém? Deus já percebe, alguém já percebeu Deus na sua vida sem você falar nada? Só você chegar no ambiente? Hã? Já? Ah, irmãos, como é gostoso. Quando você chega num lugar, você nem diz nada e alguém fala assim, você é crente, né? E não é pela roupa que veste, não. Mesmo com short. É a sua vida. As pessoas veem Jesus em você. As pessoas conseguem enxergar Deus na sua vida. Outro ponto, a pessoa se torna um evangelista em tempo integral. Pedro não perdeu a oportunidade de começar a pregar. Como que é isso? Todo mundo vai ter que sair do trabalho agora para ser só evangelista? Não. É lá na partida de futebol que você vai pregar o evangelho para o camarada. É, você fala, vou fazer esse gol em você, camarada, mas dando glória a Deus, vem aqui, vou te abraçar, Jesus te ama. Eu sou bom de bola mesmo, mas vem aqui que você vai aprender comigo. É. Lá no seu trabalho, lá, quando todo mundo está virado, você chega lá e fala assim, olha, eu quero falar algo para vocês. Tem um Deus que pode mudar a sua história. Aí lá no trânsito, quando o cara fechar você no trânsito, eita, em vez de você chamar ele de filho de Belial, você fala, vai na paz, meu amado, Jesus ama você, você é amado. E se ele bater no seu carro? Desça do carro e falou, meu querido, deu ruim aí, né? Mas Deus vai nos dar condição. Ah, difícil assim. Aí não, já bateu no carro e fica difícil ser assim. Mas você sabia que precisa ser? Você sabia que um homem e uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, acontece um fenômeno na vida dele, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante ali, quando vai falar dos frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E isso são frutos de quem está cheio do Espírito Santo. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas na primeira já quer sair no murro, cara. Espera aí. Sou cheio do Espírito Santo, mas qualquer coisa quer quebrar as panelas em casa. Sou cheio do Espírito Santo. Aí, tem um monte de lista, não vou entrar nas listas. Mas só para nós entendermos, amados, que um homem ou uma mulher de Deus que manifesta os sinais e maravilhas do Espírito Santo, ele precisa ter frutos do Espírito Santo. Ah, isso que você está falando. Não, não é o que eu estou falando, é Bíblia, irmão. Está na Bíblia, pega a Bíblia, lê Bíblia, come Bíblia, de noite, de dia, faz igual Josué. Deus falou para Josué, no capítulo 1 de Josué, olha, medita de dia e de noite, de dia e de noite, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita de dia e de noite, e você será bem sucedido. Medita de dia e de noite. Um homem ou uma mulher tem cheios na manifestação do Espírito Santo, ele consegue ter os frutos. Não fico indiferente, nem omisso e nem passivo. Ah, ouvimos essa palavra ontem. O que é passividade? Você está vendo o trem errado dentro da sua casa, não, não tem nada não, não tem nada a ver. Seu filho, sua filha está lá com o celular, lá, 10 anos de idade, vendo que os... Ah, não, mas isso aí não tem nada não. Seu pai e sua mãe trazendo costume para dentro da sua casa, mas é papai, é mamãe. Eu não posso falar não para eles. Ei, querido... Desculpa, irmão, se eu estou ofendendo alguém, eu não quero ofender ninguém, eu estou falando que a Bíblia diz isso. Eu não quero que você chegue lá na sua casa e fale para o seu pai, para a sua mãe, ó, não entra mais aqui, não é isso, não. Tem formas, tem jeito. Eu não quero que você chegue lá e mude o seu costume, porque você está ouvindo isso aqui, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Não faz isso, mas vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, me dá sabedoria, me direcione. Você não ganha, irmãos, isso é prova, eu já vivi isso. Você não ganha pessoas concedendo a eles o direito de eles viverem uma vida errada. Não ganha. Você ganha pessoas quando você mostra, demonstra que agora você tem uma vida diferente. Quando você fala para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, para quem você ama, fala: cara, eu te amo tanto, 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 eu quero tanto o seu bem que eu vou falar uma coisa para você, um conselho para você. Eu aprendi em Deus que a vida é dessa forma. E começa a falar para ele. E agora as práticas aqui em casa é assim. Com todo o respeito, com todo amor que eu tenho por você, você vai ver o que vai acontecer, irmão. Vai acontecer salvação na sua casa. Eu já contei isso aqui, está minha sogra aqui de testemunho. Até na cela nós lembramos disso. Meu sogro estava chegando e queria que o meu casamento com o da Andréia tivesse bebida e forró. Forró não, mas a bebida ele queria, né? Né, sogra? E eu falei não para ele. Ah, moço. Só que eu estava preparado para enfrentar o problema que ia acontecer. Graças a Deus. Foi benção. Todos os parentes vieram no casamento nosso. E saíram de lá falando: que casamento abençoado. Meu sogro foi um que depois chegou e falou: rapaz, que coisa mais linda, gostosa, não teve confusão, não teve briga, todo mundo são, todo mundo tranquilo, acabou o casamento, foi bom. E eu ganhei o meu sogro para Jesus. Meu sogro nunca mais quis sair de perto de nós. Mas não era por causa de nós não, é por causa dos netos. Né? Descobri que vô e vó é assim. Eles vão onde estão os netos. Mas sabe, ele quis Jesus. Morreu em Cristo. Então, viva isso. Não precisa se arrumar uma confusão na sua casa, mas comece a orar a Deus. Fala, Senhor, me direciona, me dá sabedoria, me dá visão disso aqui, como que eu vou tratar esse assunto. Não chega lá metendo o pé no balde, não, pelo amor de Deus, faz isso não. Mas chega com sabedoria. Chega na presença do Pai primeiro, eu falo, Senhor, me reveste agora com unção de poder e sabedoria. Mude a vida dos meus, mude a minha família, transforme a minha casa, Senhor. E Deus vai fazer, amém? Uma pessoa com a manifestação do Espírito Santo, ele se torna um servo disponível e atuante. Quem é servo disponível aqui e atuante? Amém? Alguém que está sempre pronto, dizendo, eu estou contigo, vamos para cima, vamos ganhar vidas, vamos abrir célula, vamos, eu estou pronto, quando é convocado é o primeiro, estou aqui. Ah, igreja, é isso. Seja cheio do poder de Deus. Ele gosta de servir o próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você vê um cara que gosta de servir alguém, uma mulher, um homem de Deus que gosta de servir, ele é cheio do Espírito Santo. Você identifica ele rapidinho. Você nem precisa falar muita coisa, ele já chega. A obreira Júlia, eu admiro ela. Sempre falei isso para minha esposa, desde quando eu cheguei na PIB. Nós tivemos uma reunião, não sei na onde que foi, não sei se foi lá no, na sede. A obreira Júlia chegou com garrafa de café. Ninguém falou para levar o café, mas ela chegou lá com garrafa de café. Foi aqui, né? Aqui em cima. E aí depois, sem falar nada, ela já sai catacopa. E o Leonardo também. Né? Você não precisa falar nada, já chega, já cata aqui. Depois que terminam os eventos na sede, cansei de ver isso. Ninguém escalou eles para pegar os lixos lá da sede depois das festas. Não, eles podiam ir embora. Mas alguém cheio do Espírito Santo que é servo. Quem é cheio do Espírito Santo é servo. Ei, vai lá, cata o lixo, põe na sacola, já ajeitou, pronto. Amém, glória a Deus, vai embora. Não está esperando nada de ninguém. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem a manifestação, as maravilhas do Espírito Santo, ela gosta de servir a família, a igreja, os amigos, os desconhecidos também. Amém? Porque tem gente que gosta de servir muito o amigo, o conhecido da família, mas o desconhecido já passa largo. Um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, ele gosta de servir os desconhecidos também. Pessoas que não têm nada a ver com a família dele. Nem conhece. Em diversas vezes, nessas andadas minha e da minha família, de lá para cá, já aconteceu. Esses dias atrás, nós vinha na quinta-feira da libertação, para ir para o encontro. E ali naquele pedaço que, ali no industriário, ali onde você passa o pontilhão e entra para vir para cá, onde tem o colônia ali é esquisito, ali escuro, né? Um cara ultrapassou nós e partiu. No que ele partiu, ele pegou um ciclista. Rapaz, moeu a bicicleta desse cara, virou um 8. E nós já paramos, André já correu lá e eu fiquei com as crianças dentro do carro e os guris já apavorados, porque não é a primeira vez que a gente passa por isso. Aí a André já correu lá e já vamos chamar o SAMU, e o cara todo machucado, sangrando, o cara, não, mas o cara é meu celular, ele estava preocupado com o celular dele, e a gente tentando ajudar ele de uma forma e outra, chegou gente, chama o SAMU, o cara falou, não quero ir para o SAMU, eu não quero, não chama ninguém, resumindo, chegou mais gente, e ele falou assim, eu não quero, e aí um senhor falou para a André, falou assim, não, larga a mão, ele não quer. E ele pegou o celular dele e foi embora sangrando e não esperou o SAMU. Quer dizer, nós poderíamos ter vindo embora, bateu, foi lá, não foi eu, foi com outro. Não, nós não podemos passar o largo. Ficamos ali enquanto ele, até ele ir embora. Outras situações já aconteceu com a gente também da mesma forma. Ah, não é comigo, não tem nada a ver comigo. Tem sim. Gosta de servir. Está posicionado. Um homem ou mulher de Deus cheio do Espírito Santo, ele está posicionado e tem unção e é útil. Amém? Terceiro e último, participa da colheita. Versículo 41 do Atos 2 diz assim: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil homens. 3 mil pessoas, homens e mulheres, foram salvas, e esses discípulos e esses homens aqui que pregaram, que viveram o Pentecoste, eles desfrutaram, eles participaram da colheita. Então eu e você que estamos aqui, que hoje nós olhamos e vemos um monte de cadeira vazia, talvez você possa pensar, poxa, e agora? Como que vai ser? Continue orando e crendo, porque daqui uns dias vamos experimentar esse prédio cheio de pessoas, quebrando parede, construindo um prédio próprio. Mas como você vê tudo isso? É o Espírito Santo que vai dar o crescimento, e eu vou fazer parte dessa colheita no nome de Jesus. Amanhã depois seu filho vai estar aqui tocando, fazendo parte do Ministério do Louvor, não vai ser mais nem o Breno, o Bruno, nem a Priscila, nem, vai ser outros, nós vamos estar aqui, né? E nós vamos estar aí só participando, fazendo outras coisas, casais aqui sendo enviados para abrir igreja em outro lugar. É possível? Lógico que é possível. Talvez você que está sentado hoje vai ser o pastor dessa igreja amanhã. Será? É possível. É possível, porque você vai fazer parte da colheita. Esses homens aqui, eles pregaram, eles anunciaram, eles receberam o Espírito Santo, eles confrontaram erros. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro então prega, quase 3 mil pessoas se convertem, eles fizeram parte da colheita. Você quer fazer parte da colheita? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Diga assim: Deus me usa. Diga assim: eu quero ser usado por Deus para ser próspero, para ter paz, para ter alegria, para ter provisão e para ser frutífero. Aleluias. Amém. O Senhor quer te usar para você ser frutífero. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Eu quero que você receba hoje a unção do Espírito Santo. Diga assim: eu quero a unção do Espírito Santo. Como foi no Pentecoste, que seja na minha vida hoje. Diga assim: o meu coração está disponível para receber essa unção. Diga assim: nada vai me impedir de desfrutar do poder do Espírito Santo. Você vai adorar o Senhor com essa canção. Quem sentir vontade aí de falar em língua